os desafios são evidentes. Por um lado, há os desafios que derivam do momento político que se vive no seio dos próprios países da Cplp. No caso particular deste grupo, talvez mencionar que o desafio, se calhar mais mediatizado, é a questão da situação política na Guiné-Bissau, em que a Cplp tem tentado, de certa forma, jogar um papel para ajudar este país a retornar à estabilidade que todos nós almejamos, para que a Cplp se possa concentrar naquilo que são os desafios fundamentais da promoção da cooperação entre os países da Cplp, a promoção do desenvolvimento e, de certa forma, a promoção da língua portuguesa, não só no seio da Cplp, mas também no mundo. Portanto, Moçambique assume a presidência numa altura em que digamos que o desafio maior em termos políticos é a procura de uma solução para a crise política na Guiné-Bissau, para a qual estão envolvidas muitas instituições a nível internacional, incluindo a União Africana, o próprio sistema das Nações Unidas. Nós sabemos que existe uma resolução das Nações Unidas que, de certa forma, condenou os acontecimentos de 12 de abril. E, neste momento, o esforço é, digamos, encontrar uma saída para que a estabilidade volte à Guiné-Bissau.
Embaixador, nós estamos à beira da Assembleia Geral. Qual é a situação do país? A Cplp em que posição é que está?
O que nós vislumbramos é que, digamos, este possa ser um momento também em que possamos intensificar, se calhar, a coordenação e a articulação entre os diversos intervenientes para a procura de uma solução que satisfaça, em última análise, os desígnios do povo da Guiné-Bissau, que, como qualquer outro povo, almeja a paz, a estabilidade, para que se possa concentrar nos esforços de desenvolver o país. O país tem muitos outros desafios e penso que a eclosão desta crise, digamos que criou uma espécie de retrocesso neste processo de desenvolvimento. Nós estamos a trabalhar, de certa forma, intensificar este diálogo e encontrar a plataforma que possa trazer todos os intervenientes para uma discussão aberta, da melhor forma, sobre a melhor forma de como é que a Cplp, a CDAO, as Nações Unidas, a União Africana e outros intervenientes podem ajudar a Guiné-Bissau a ultrapassar esta crise. Digamos que a ênfase principal para nós é precisamente nesse sentido.
Embaixador, relativamente à Cplp, sabemos que uma das apostas de Moçambique era combater a pobreza e a fome. Temos na Cplp o Brasil, que é considerado um exemplo internacional no combate à fome. De que maneira é que se pretende aproveitar, portanto, esta presença brasileira na Cplp para levar a cabo este desafio?
Bom, eu penso que se recorda o tema da cimeira da Cplp que Moçambique acolheu recentemente, portanto no mês de julho, foi precisamente a segurança alimentar e nutricional, que é um desafio que para muitos países, particularmente os países africanos, membros da Cplp, é um desafio sempre presente. Felizmente, nesse caso, como referiu e bem, temos o exemplo do Brasil, que tem o conhecimento não só tecnológico, a experiência, mas também, não só no setor produtivo, mas também como no desenho de políticas adequadas para atacar esse desafio. Portanto, a presença de países como o Brasil, digamos, para este caso em particular, é uma mais-valia para a Cplp, porque pode servir, de certa forma, de inspiração para as políticas que a Cplp possa desenhar neste domínio de combate à fome e à pobreza no sentido mais vasto. E, portanto, Moçambique toma esta questão com muita seriedade, porque faz e se enquadra adequadamente nos esforços de desenvolvimento, nos esforços de combate à pobreza, que são, digamos assim, o eixo principal de toda a política de desenvolvimento do país.
Moçambique tem uma posição, ou assume uma posição relativamente de força ao estar a presidir a organização e estar também a assumir o secretariado executivo. Qual é que será a marca da Cplp nesta Assembleia Geral?
Não diríamos que a nossa ambição seria de ter uma marca nesta Assembleia Geral. O que talvez possamos dizer é que, ao longo da nossa presidência, a Moçambique gostaria, obviamente, de dar o seu contributo para a consolidação da própria Cplp como uma entidade que une países que, de certa forma, têm uma história, têm a língua comum, não só em termos meramente de coordenação política, diplomática, para a resolução de problemas que possam emergir num ou noutro país, mas também utilizar a Cplp como um mecanismo que possa alavancar o desenvolvimento dos países membros da organização. Daí que Moçambique tenha eleito, como parte das prioridades da sua presidência dos 12 anos, a questão da intensificação da cooperação dentro da própria Cplp, como da Cplp com o resto do mundo, a questão da operacionalização, questões como o envolvimento e o desenvolvimento dos empresariados dos países membros, para que a cooperação político-diplomática também se possa traduzir em benefício para o desenvolvimento. E neste momento, como sabe, há uma cooperação substancial ao nível económico, com investimentos de países da Cplp noutros países da Cplp, no caso do Moçambique, o investimento brasileiro ou investimento português aparece como mais substancial, o envolvimento de empresas brasileiras, por exemplo, na mineração em Moçambique, na construção de infraestruturas e, além disso, em outros projetos e programas que têm uma forte componente social, como o envolvimento do Brasil no programa ProSavana, que é prolateral, que envolve o Brasil, o Japão e Moçambique no desenvolvimento da agricultura. Portanto, este seria, digamos assim, o objetivo, um dos objetivos a perseguir na presidência de Moçambique, que vão para além de uma simples Assembleia Geral. Eu penso que, para termos de Assembleia Geral, o objetivo, como eu disse, a curto prazo, é encontrarmos uma plataforma para ajudarmos a Guiné-Bissau a ultrapassar a crise política em que se encontra mergulhada.
Em poucas palavras, queria falar, esta situação parece inédita, queria falar da lição que os países da Cplp, ou que a Cplp está a ter até este momento relativamente à Guiné-Bissau.
Eu penso que a Cplp tem estado a defender uma posição de princípio. A exigência da restauração da ordem constitucional na Guiné-Bissau não é uma invenção da Cplp, é um princípio que já foi adotado em muitas organizações internacionais, incluindo a própria União Africana, que adotou o mecanismo de que os governos que não assumam o poder pela via constitucional não serão reconhecidos. E a Cplp tem sido inequívoca na defesa deste princípio, reconhecendo a necessidade de mostrar alguma flexibilidade, de continuar a monitorar a evolução da situação, mas sem perder de vista que é preciso desencorajar este tipo de atos, este tipo de situações. E eu penso que o exemplo mais eloquente, digamos, da determinação da Cplp é o facto de que, na Cimeira de Maputo, se procedeu à emenda dos estatutos da Cplp, precisamente para acomodar esse aspecto do sancionamento de situações em que governos assumam o poder pela via não constitucional.
E neste caso, alguma sanção prevista?
Bom, está-se a trabalhar no sentido de estabelecer as medidas sancionatórias, mas prevejo que medidas como suspensão poderão ser, algumas das medidas poderão ser acomodadas, como acontece noutras organizações. A SADEC é o exemplo disso. Por acaso, como disse, nós acabamos de assumir a presidência da SADEC, mas no caso de Madagascar, ainda hoje Madagascar continua a ser um membro suspenso da SADEC, precisamente porque o governo que está no poder assumiu o poder pela via inconstitucional, e na defesa desse princípio a SADEC tem sido rigorosa na aplicação desta sanção, e a Cplp poderá emular também este procedimento.
Estamos a conversar com o embaixador António Gomende, é o representante de Moçambique, que junto das Nações Unidas, que preside também a Cplp e a Comunidade dos Países da África Austral, SADEC. É desta organização que vamos falar a seguir, embaixador. Mais de 10 países da África Austral temos desafios desde o Congo, portanto, com o Ruanda, até, portanto, os desafios económicos de países como o Zimbábue. Como é que Moçambique está preparado para fazer frente a esta presidência, portanto, que vai assumir?
Bom, Moçambique considera ser uma honra e um privilégio, mas também reconhece as responsabilidades que derivam da assunção da presidência da SADC. É claro que, como princípio, a SADC observa esta rotatividade, portanto, nesta responsabilidade, e desta vez coube a Moçambique essa responsabilidade de assumir a presidência. Estamos cientes dos grandes desafios, tanto a nível político como a nível de desenvolvimento na região. Em termos políticos, talvez neste momento os pontos, digamos, mais visíveis será a gestão, a continuação da gestão do processo de transição de Madagascar para uma plataforma, digamos, de um governo constituído via processo eleitoral. Penso que existe um calendário que já, sob a mediação da SADC e do antigo presidente Joaquim Chissano, os intervenientes em Madagascar chegaram a um acordo, fizeram, digamos, um plano de ação, um roadmap que conduz às eleições no próximo ano. Penso que neste momento está-se a falar de uma calendarização de eleições em maio de 2013. Portanto, o processo está encaminhado sob a monitoria da SADC. O Zimbábue também, depois do acordo político, neste momento estão em fase de implementação, portanto, do preconizado nesse acordo, incluindo o processo de revisão da Constituição, que espera que se conclua ao longo deste ano e provavelmente criando as condições para que num futuro não muito distante o Zimbábue também possa caminhar para eleições que possam, digamos, retornar o país à normalidade política. Neste momento também a SADC tem estado a gerir a questão da situação na República Democrática do Congo, e este foi um dos assuntos debatidos na Cimeira de Maputo. Se recorda o comunicado final da Cimeira, o chefe de Estado da região, digamos, solicitaram ao presidente em exercício, neste caso o nosso presidente, para se deslocar ao Ruanda, para aceitar um diálogo que permitisse encontrar formas de como é que a SADC pode trabalhar com a Ruanda também para ajudar na estabilização do Congo, muito em particular da parte oriental do Congo. Essa missão foi cumprida há uma semana e meia. Houve a reunião da Troika da SADC, recebeu o relatório, portanto, do presidente em exercício. Portanto, isso para dizer que a SADC está a agir muito rapidamente para encontrar uma saída para esta situação. Fora isso, a região também está empenhada no processo de desenvolvimento, na criação de condições, particularmente investimento no domínio das infraestruturas, porque sem infraestruturas o desenvolvimento será sempre muito lento. Portanto, eu penso que a região está, ela própria está num processo bem focalizado, e Moçambique não vai fazer mais do que, digamos, fazer a coordenação em nome dos outros países deste processo, que está a conhecer uma evolução considerada como sendo muito positiva.
Daqui a alguns dias, o mundo todo vai celebrar o Dia Mundial da Paz. Moçambique é um exemplo, portanto, de conflito civil. Há cerca de 20 anos assinou o Acordo Geral de Paz, mas temos ainda na região Angola, que esteve na mesma situação e agora acabou, portanto, de realizar eleições e parece a caminhar, portanto, muito bem neste processo. Quais os desafios para a paz no seu país, na sua região e no continente? Portanto, como é que vê o mundo a lidar com a questão da resolução de conflitos e principalmente com a questão da paz, que muitas vezes se diz não é apenas a ausência de conflito.
Moçambique, penso que não tem mais do que partilhar a sua própria experiência, o seu próprio exemplo. Como disse, a força desse exemplo é mais expressiva do que quaisquer palavras que possamos pronunciar. Como disse bem, Moçambique vai celebrar 20 anos de paz, dia 4 de outubro, e por essa via Moçambique demonstra que, através de uma cultura de diálogo, através da instituição de uma cultura de tolerância, de acomodação e de construção de sociedades inclusivas, é possível alcançar e fazer, sobretudo, preservar a paz. Porque uma coisa é assinar um acordo de paz, a outra coisa é assegurar que não haja um retorno ao conflito. E penso que este é um grande exemplo que Moçambique representa, é um contributo que Moçambique pode dar através do seu exemplo para o mundo. E a região da África Austral, penso que neste momento, de certa forma, ela própria mostra uma certa estabilidade. Estabilidade, falou da realização das eleições em Angola, correram de uma forma pacífica, fora o conflito, digamos, armado no leste do Congo, não temos situações de conflito na região. O que existe é o desafio de preservar a paz, mesmo naquelas circunstâncias em que politicamente pode haver desafios que é preciso atacar. E a região da SADC, neste domínio, digamos que de certa forma tem a sorte de ter criado mecanismos que contribuem precisamente para a preservação da paz. Se olhar para a arquitetura da própria SADC, de encontrar que existem organismos deliberadamente criados para precisamente se ocuparem da prevenção de conflitos, da gestão de conflitos onde eles existem e de encontrar mecanismos de ajudar os países onde se verificam focos de tensão para que essa tensão possa ser gerida da melhor maneira. Neste caso, estou a falar do órgão sobre política de defesa e segurança, que tem essa responsabilidade, e foi um organismo criado precisamente para assegurar que a região conheça a estabilidade necessária para que possa dedicar as suas energias aos desafios de desenvolvimento, e penso que tem cumprido cabalmente o seu papel. É claro que às vezes o reconhecimento de situações em que o conflito não é um conflito aberto, não é o mesmo do que estar a gerir um conflito declarado. Mas eu penso que o esforço para a prevenção de conflitos na SADC tem sido, digamos, o grande segredo que permite fazer a gestão atempada e a intervenção, digamos, de uma forma discreta, que tem ajudado muitos países a ultrapassarem situações que, de certa forma, poderiam ser mais complicadas. Ninguém fala da crise no Lesoto, por exemplo, mas foi graças à intervenção da SADC no Lesoto, durante vários anos, que permitiu que o Lesoto tivesse recentemente as eleições que teve e que estão a contribuir para a estabilidade do país. Mas a SADC está fortemente envolvida neste processo. Durante vários anos investiu não só em termos de recursos materiais, financeiros, mas o seu saber, a experiência, e Moçambique deu esse contributo para que se encontrasse uma solução para o problema. Infelizmente, hoje o país vive uma estabilidade que orgulha toda a região, e esse esforço tem sido continuado noutros países que, na leitura que os líderes da região fazem, precisam ou necessitam da intervenção, portanto, destes órgãos que fazem parte da arquitetura para a preservação da estabilidade na região.
Embaixador, muito obrigado por esta entrevista. Gostávamos de deixar os próximos minutos para o comentário que achasse relevante. Sobre a CPLP, há vários desafios, como falou aqui, segurança alimentar, tem a questão da Guiné-Bissau, tem também a questão do acordo ortográfico, portanto, que está aí, e até que ponto é que é um desafio para Moçambique. Temos também a SADC, de que Moçambique é presidente, mas temos a coordenação destes dois grandes blocos aqui em Nova Iorque, onde se tem encontrado com os vários representantes de missões diplomáticas. O que gostaria mais de acrescentar nesta entrevista à Rádio das Nações Unidas?
Não, dizer que, talvez a terminar, que Moçambique vai dar o seu contributo para a consolidação destas organizações importantes. Como disse, é uma honra e um privilégio estar à frente simultaneamente destes grupos importantes que têm uma importância particular para o nosso país, cientes do peso da responsabilidade que, portanto, essa presidência ou essas presidências representam para o país. Mas, como disse, nós vamos dar o melhor de nós e vamos, digamos, assegurar que o exemplo que Moçambique é possa, digamos, servir de referência para outros países que estejam em situação de tensão ou de conflito. E em termos de desenvolvimento, bom, trabalhar com todos os outros parceiros na região para que juntos possamos construir o desenvolvimento que os nossos povos aspiram.
Muito obrigado, embaixador.
Obrigado, eu. Obrigado.